Você já parou para pensar que o nosso país, o estado onde você vive, a cidade onde você mora, já foi um dia um lugar selvagem, repleto de florestas, montanhas, manguezais e completamente diferente do que é hoje? E alguma vez já passou pela sua cabeça que todo o conforto e benefícios que você usufrui atualmente não eram compartilhados pelos imigrantes que aqui chegaram para colonizar o Brasil no século passado? E finalmente, você já pensou que as cidades, as indústrias, o comércio, a agricultura, tudo isso se desenvolveu em nosso país devido em grande parte ao trabalho desses imigrantes? As imigrações dirigidas para a ocupação e colonização do sul do Brasil iniciam-se na primeira metade do século XIX. Dava-se preferência aos lavradores provenientes da Itália e da Alemanha. Já na segunda metade do século, vieram mais levas de italianos, destinados ao desenvolvimento do cultivo de café em São Paulo. Os japoneses começaram a chegar após 1925 e se estabeleceram em São Paulo e na Amazônia para trabalhar como lavradores. A maioria dos imigrantes viajava em navios que não estavam adaptados para levar pessoas. A viagem até o Brasil durava 2 meses e eram frequentes as doenças e a superlotação. A alimentação era inadequada e não havia ventilação nem água potável para todos. Muitos imigrantes não aguentavam e morriam durante a travessia do Atlântico. Os alemães vieram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente em meados do século passado. Eles vinham atraídos pela propaganda de empresas de colonização, que na maior parte das vezes era enganosa. A historiadora Teresa Bebel destaca essa situação.
A grande maioria foi iludida. Tá? Tudo foi pintado de cor de rosa. A gente vê nos primeiros desenhos, era assim, casinhas, bonitinho, tudo com cerquinha, ponte, em cima do riacho, papagaio na árvore, orquídea. E quando chegaram aqui, muitos teriam dado a volta na primeira oportunidade.
Maria Carola Keller, atualmente com 79 anos e moradora de Joinville, descreve a história da vinda de seus antepassados para a cidade.
Os nossos antepassados vieram da Suíça e chegaram aqui no dia 18 de dezembro de 1851. Eles vieram com o terceiro navio que chegou a Porto de São Francisco. Era o meu tataravó e seus dois filhos de 4 e 6 anos, respectivamente. Era o Jacó e o Miguel. Aquela leva de imigrantes que veio para cá passou um período de grandes dificuldades e muitos morreram ao longo da viagem na travessia do Atlântico. Chegaram exaustos. Mesmo assim, é admirável a perseverança com que enfrentaram aqueles primeiros dias e com que amor e carinho eles adotaram essa terra.
Além das propagandas das empresas de colonização, havia os imigrantes que vieram para o Brasil fugindo dos problemas da terra natal. O jornalista e historiador Apolinário Ternes explica melhor como estava a situação da Alemanha naquele tempo.
Os motivos que justificaram a saída dos europeus para o Brasil e também para os Estados Unidos, na mesma época, eram de ordem múltipla. Eles estavam numa condição semelhante aos que hoje nós temos no Brasil chamados sem terra. Eles não tinham terra, não tinham emprego nas cidades. Havia um processo forte de industrialização da Europa e de urbanização. E tinham conflitos de ordem política, né, e de ordem religiosa.
Após superarem a longa viagem de navio, os imigrantes encontravam ainda mais dificuldades em terras brasileiras. Teresa Bebel dá mais detalhes sobre a situação que os imigrantes alemães tiveram que enfrentar no país quando aqui chegaram.
Até eles se adaptarem a uma alimentação totalmente diferente, a um clima quente, úmido, isso levou muito tempo. O bicho do pé incomodou muito.
A maioria dos alemães que vieram para o Brasil era muito pobre e se dedicou à agricultura. O historiador Apolinário Ternes fala sobre o perfil dos primeiros imigrantes.
Eles eram essencialmente homens do campo, os que vieram. Eram trabalhadores do campo, eram agricultores, eram colonos. Claro que no meio desses colonos tínhamos pessoas já qualificadas, com ensino superior, teólogos, advogados, jornalistas, contadores, ou pequenos ofícios, artesãos.
A maior parte dos imigrantes italianos começou a chegar no Brasil um pouco depois da chegada dos alemães. Vieram para o interior de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alguns emigraram para o Brasil nos anos 20 desse século, em função das perseguições fascistas e raciais na Itália. Apolinário Ternes descreve as razões gerais da vinda dos italianos.
Só que a imigração italiana ela foi um pouquinho a posteriori da colonização alemã ou centro-europeia. A colonização italiana teve o seu início e seu apogeu entre os anos de 1875 a 1900, 1920, pelas razões econômicas da Itália, que então estava se unificando como Estado.
Por volta do final do século passado, início deste, começaram a chegar os italianos destinados a trabalhar nas lavouras de café do interior de São Paulo. O colono italiano vivia em condições subhumanas de moradia e saúde nas fazendas de café paulistas. As relações de trabalho eram comparáveis às dos escravos negros. O imigrante italiano estava constantemente endividado com seu patrão e assim não conseguia enriquecer e mudar de vida. Muitos conseguiram fugir para as cidades em busca de melhores perspectivas. Triste ilusão. Na cidade, as condições eram ainda piores. Eles tinham que viver em cortiços e trabalhar numa indústria que estava nascendo no Brasil e, por isso mesmo, não possuía legislação trabalhista. O último grupo de imigrantes que veio para o Brasil no início do século XX foi o dos japoneses. Eles imigraram, pois a situação no Japão não era boa. A Revolução Meiji iniciou o ciclo de modernização do país, provocando o êxodo rural. Acontece que as cidades japonesas não tinham infraestrutura para atender essa massa humana. O primeiro navio japonês, Kasato Maru, aportou em Santos no ano de 1908. Os japoneses foram trabalhar em fazendas de café em São Paulo e depois se mudaram para outras áreas no interior do estado e na capital paulista. As imigrações japonesas, italianas e alemã foram interrompidas com o início da Segunda Guerra Mundial. Muitos imigrantes foram perseguidos no Brasil por suspeita de envolvimento com o nazismo. Os imigrantes foram proibidos de falar sua língua por decreto do presidente Getúlio Vargas, conforme explica Apolinário Ternes.
A campanha da nacionalização, em plena Segunda Guerra Mundial, por imposição do Getúlio Vargas, que proibiu o uso da língua alemã. Mas até então, quase tudo aqui era em alemão. O jornal, a escola, o teatro, a cerimônia na igreja, o casamento.
Mas a maior contribuição dos imigrantes foi, sem dúvida, para a industrialização brasileira. Alguns deles já possuíam conhecimentos técnicos e montaram pequenas fábricas familiares. Muitas destas tornaram-se mais tarde as grandes indústrias do sul do país. Um exemplo é o do imigrante alemão Karl Dehler, que a partir da construção de seu próprio tear na cidade de Joinville, fundou uma das maiores companhias têxteis do Brasil, a Dehler. Os italianos que chegaram ao país inicialmente se dedicaram às lavouras e mais tarde se tornaram operários das indústrias. O historiador Apolinário Ternes destaca o processo da industrialização que existiu graças ao trabalho dos imigrantes.
Essa migração europeia pós-1850 foi decisiva para o Brasil. Os alemães, os europeus do centro da Europa, no caso de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que produziram o ciclo adiante, não só da ocupação do solo e do povoamento e do florescimento das cidades, mas logo no século XX foram eles que propiciaram a industrialização do Brasil, né, e os italianos em São Paulo.
Mas toda essa industrialização e modernização no Brasil, que começou no início do século, nem impediu as posteriores crises econômicas nacionais, já na década de 80. A inflação estava alta, os preços subiam assustadoramente, de um dia para o outro. Era uma época difícil para a economia brasileira, que estava estagnada nesse período. Muitas pessoas então optaram por mudar de país. A maior parte foi trabalhar em empregos pesados e braçais nos Estados Unidos e Japão. Trabalhavam como garçons, babysitters, empregadas domésticas, taxistas, cozinheiros e pedreiros. Passavam um, dois ou mais anos dando duro e passando por maus bocados para conseguir juntar um dinheiro a fim de mandar para seus parentes no Brasil. A maioria desejava retornar à terra natal. A gerente de padaria, Sandra Silva, conta como foi o ano que passou vivendo nos Estados Unidos, onde trabalhou numa companhia aérea.
A principal dificuldade é porque você larga tudo para ir para um país onde você... É como recomeçar, porque você larga tudo para ir para um país onde você não tem amigos, não tem família, você não tem praticamente nenhum nome, nem caráter, você pode se construir completamente. Você está lá, parece ser lucrativo, porque lá você está trabalhando, você não está preocupado em gastar, só que no final, quando você muda toda a sua vida para ir para lá e depois muda toda de novo para vir para cá, então acaba ficando na mesma.
Esse programa foi produzido por Karina Keller, orientação do professor Eduardo Medi, técnica do Rogério.